Salve, Nerd Comunas! Tudo beleza? Eu sou o Jonas Júnior e este é o Comunas Nerd United, o seu podcast de política no Universo Nerd. É isso aí, pessoal. Estamos de volta para mais um episódio do Comunas Flash, em que vamos debater rapidamente algum tema do Universo Nerd e político. E dando continuidade ao nosso último episódio oficial, em que gravamos com Rafael Sáez do canal Formato For Fun, nós vamos falar sobre o uso de cartas proxy no jogo de Magic. Mas aqui não vamos falar das cartas feitas em casa, impressa de maneira simples ou rabiscado em uma folha de papel. Nós vamos falar das cartas que simulam quase que perfeitamente uma carta original, geralmente pode ser impressa na China e utilizada por muitos jogadores no Brasil. Usando o termo aqui mais comum no Brasil, nós vamos falar sobre pirataria, um pouco sobre mercado, monopólio e abusos da Wizards, que é dona da marca Magic e, claro, um pouco de Marx. Vamos falar primeiro sobre os preços da carta de Magic, de como elas são reguladas, e aqui eu usei como base um excelente vídeo do Elba, do canal Fazendo Nerdice, que já gravou conosco, que explica isso. O link está na descrição do episódio. Antes de começar a explicação, fique na mente isso que eu vou falar para vocês que está no vídeo do Elba. O Rudy, do canal Alpha Investments, já disse mais de uma vez que se o que ele faz no mercado de Magic ele fizesse em Wall Street, ele já estaria preso. Este cara, Rudy, ele é um investidor de cartas de Magic. Bom, Magic, além de ser um jogo de diversão, ele tem uma característica de colecionismo. As cartas são divididas por raridade, que vai influenciar na chance que você tem de tirar aquela carta no pacotinho que vem as cartas ou no booster. Algo bem parecido com um pacote de figurinha. Quando você abre, você espera tirar aquela figurinha especial para completar o seu álbum. Essa raridade da carta é determinada pela empresa dona do Magic. Já seu preço de mercado, em dinheiro que pode ser em dólar, real ou qualquer moeda do país que tenha este jogo, não. Ela não põe preço nas cartas por questões legais nos Estados Unidos, portanto é um mercado secundário que, mesmo não sendo oficial, a empresa gosta, não proíbe e indiretamente mantém este mercado secundário. Agora, como o mercado precifica essas cartas? Quando uma nova coleção é lançada, o mercado secundário divulga os valores das cartas de Magic. Portanto, o mercado, leia-se lojas, jogadores e colecionadores, verificam quanto custa uma caixa de Magic versus o valor em dinheiro total da caixa que pode vir em cartas. Exemplificando para vocês. Magic vai lançar a coleção chamada XYZ, cuja caixa, que vem 20 pacotes com 15 cartas cada, custa 800 dinheiros. As lojas jogadores veem no mercado secundário os valores das cartas da coleção XYZ. E, por exemplo, se ele comprar essa caixa por 800 dinheiros, ele acredita que tem a possibilidade de conseguir em cartas 1.500 dinheiros, dado as informações das cartas da coleção XYZ no mercado secundário. Importante, cada pacote geralmente vem um padrão X de cartas comuns, que são mais baratas, X padrão de cartas incomuns, que são um pouquinho mais caras que a comum, e Z cartas raras, que são as mais caras. Portanto, esses compradores conseguem verificar qual a probabilidade de conseguir essas cartas. Lembrando que essa ordem que eu falei de mais caro para mais barato pode variar sim, dependendo da carta e como ela está vendo jogo nos formatos de Magic. Uma vez que essas compras ocorrem, as lojas começam a vender essas cartas avulsas, os colecionadores também. E aqui começa a variação do preço. Quem está desesperado começa a vender mais barato do que abriu na caixa. Então, por exemplo, colecionadores que abriram uma caixa que vale 1.500 dinheiros e vendem por 1.100 porque precisam urgente daquele dinheiro. E o mesmo também pode ocorrer com as lojas. Com isso, as cartas começam a desvalorizar. Além disso, as cartas podem valorizar ou desvalorizar depois do lançamento, devido à jogabilidade das cartas. Portanto, se as cartas são boas para jogar ou fazer combos que garantem uma vitória em partidas, a carta pode se tornar supervalorizada. Com o tempo, a tendência aos preços das cartas caírem, principalmente quando vêm novas coleções. Mas isso não é uma regra, depende de como a carta está sendo empregada em outros formatos de jogos. Para conhecimento, para quem não conhece ou não joga Magic, existem diversos formatos de jogos no Magic. Portanto, quanto mais cartas são vendidas no mercado por colecionadores ou por lojas, mais boosters, mais caixas são abertas com essas cartas, o mercado é inundado com essas cartas, sua quantidade aumenta, portanto o preço cai. A dona da marca Magic detém o poder de reprintar cartas, portanto, a carta X, que saiu em 2010, pode sair uma coleção nova em 2024, chamado aqui de reprint. A arte pode ser diferente, mas sua função da carta é sempre a mesma. Portanto, uma carta de uma coleção de 2010, que por exemplo vale 100 dinheiros, pode valer em 2024 com reprint 50 dinheiros, já que o mercado recebeu novas cartas desta carta. Portanto, o Magic trabalha com a escassez de mercado. Outro exemplo são coleções que foram criticadas e os jogadores não gostaram das cartas. Portanto, naquele período de lançamento, a coleção foi um fracasso e as cartas valem pouco porque abriram pouco pacotinhos daquelas cartas. Aí, a empresa de Magic não reprinta aquelas cartas e com o tempo elas podem ver jogo em outros formatos. Portanto, seu preço pode se valorizar por não ter também muitas cartas disponíveis no mercado, já que poucas caixas e poucos pacotinhos foram abertos. Existe uma lista chamada lista reservada, que são cartas que nunca são reprintadas. São cartas que valem de 5, 10, 15 mil dólares e que, por lei da empresa, não vai ser reprintada. Essas cartas vão sempre se valorizar, já que sua tendência é sempre ter menos disponíveis no mercado. Essas cartas podem ser perdidas, queimadas, avariadas, etc. Este poder de reprint faz com que a empresa tenha 100% do controle do mercado. Portanto, se um milionário resolver comprar todas as cartas X, o mercado vai ficar escasso e o preço vai subir. Mas a empresa pode reprintar na próxima coleção, portanto o preço dela sempre vai cair e este poder de preço da carta não está na mão dos colecionadores ou lojistas, mas sim da empresa que detém a marca Magic, portanto a Wizards of the Coast. Um exemplo recente foi que o Magic lançou a coleção de Senhor dos Anéis e existe uma carta, um anel, que é única no mundo. Foi comprada por aproximadamente 2 milhões de dólares. Bom, para quem não tem acesso para adquirir essas cartas mais caras e quer ter algo próximo do original, você pode comprar da China cartas proxy, que simulam muito bem uma carta original e que é quase imperceptível que aquela carta é uma carta pirata. Isso é algo relativamente recente no Magic, pois com a facilidade de adquirir produtos da China por aplicativo de celular, tal opção está aberta para jogadores brasileiros por um custo médio entre 10 até 20 reais por carta. Portanto, ao invés de você pagar 300 reais em uma carta, você pode pagar 20 reais. Joga com ela, provavelmente sua mesa, na sua loja, com seus amigos, e ninguém vai saber que aquela carta é falsa. Nós não temos dados sobre pirataria de Magic no Brasil, mas podemos falar sobre pirataria e seus impactos em outros mercados. De acordo com matéria do G1 da Globo, de abril de 2023, o Brasil perde aproximadamente 345 bilhões em pirataria. E só para efeito de comparação, o Bolsa Família custava no mesmo período 14 bilhões no mês de março. Os setores que sofrem este impacto são inúmeros, desde combustível, vestuário, perfumaria, TV por assinatura, defensores agrícolas e etc. O estado de São Paulo é o maior consumidor de pirataria do Brasil. E o maior atrativo para este consumidor de produtos piratas, adivinhem, é o preço. Evidente que dependendo do produto, a saúde deste consumidor está em risco, que pode levar até a intoxicação. O link dessa matéria está na descrição do episódio. Já em matéria do site Olhar Digital de fevereiro de 2024, que abre falando sobre streaming, mostra que por causa da pandemia, os preços iniciais dos streamings eram muito baratos. E os sites de pirataria perderam acessos neste período. Portanto, aqui temos uma combinação de preço e cenário global. Já em 2023, os números voltaram a subir. Não existe um estudo do motivo deste retorno das piratarias nos streams, mas a matéria apresenta algumas suposições. Preço alto, por exemplo, a Netflix, que era R$ 15,00, agora está custando R$ 50,00. Repressão do compartilhamento de senhas, cobranças adicionais para evitar anúncios, excesso de assinatura disponível no mercado, já que agora são várias empresas e marcas de streaming que querem conteúdos exclusivos, que limita o acesso do consumidor, e para ele ter acesso ele tem que assinar diversos canais. O Brasil, de acordo com a matéria, está longe de ser o maior consumidor de pirataria de vídeo no mundo, tendo como primeiro lugar os Estados Unidos, segundo a Índia, terceiro a Rússia e quarto a Inglaterra. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos possuem mais de 130 sites piratas por assinatura, que gastam em média o consumidor para ter esse acesso de 5 a 10 dólares, sendo que só uma assinatura da Netflix custa 15 dólares. O link da matéria está na descrição desse episódio. Para partir de uma análise marxista sobre mercado e também fazendo um link com o Magic, convidamos Daniel de Freitas, que é graduado e mestre em filosofia, com foco em teorias marxistas. Tem experiência de aproximadamente 10 anos em organizações marxistas e sindicais. Escutem agora o que ele tem para nos dizer.
Aqui estão alguns elementos, né, para uma análise marxista do mercado de cartas de Magic, né? É interessante a gente pensar que, pelo menos na forma como eu gosto de fazer as análises, né, a gente tentar delimitar quem são os sujeitos e qual é o papel deles nessa estrutura, né? Para além da gente discutir, né, a diferença entre o valor de uso e o valor de troca, por exemplo, a gente tem o valor de uso, que é você usar a carta para o jogo, né? Ele vai ser X, e o valor de troca, ele vai ser o valor de uso acrescido de outras coisas, né? Então, ele tem uma diferença aí, né? Além disso, né, a gente também pode fazer o debate sobre a diferença entre valor e preço, né? O valor é o que a gente diria aí que seria o quanto de trabalho que tem que ter sido empregado ali para aquilo ser produzido, né? E distribuído também, às vezes as pessoas esquecem disso, né? Até chegar na mão do consumidor ali. E o preço seria o quanto que aquilo ali vale em moeda, né? Que é diferente também. O valor está ligado a isso, né? Está ligado a todo o custo de produção e distribuição daquilo ali, que vai ser medido sempre em tempo de trabalho, né? E o preço é medido na moeda que você usa, né, para fazer as trocas onde você está, né? E ele vai levar em consideração outras coisas além do tempo de trabalho, né? Então, o preço muitas vezes é maior do que o valor também, né? Mas às vezes também ele é menor. Ou seja, quando uma mercadoria ela acaba desvalorizando muito, né? Isso acaba levando até a falência de ramos industriais inteiros, né? Por conta desse certo descolamento ali entre preço e valor. Por que que ocorre esse certo descolamento, né, entre o preço e o valor, né? E como que esses sujeitos que estão atuando aí no mercado de carta de Magic, eles vão influenciar, né, ou no crescimento do preço em relação ao valor ou na desvalorização, né? Então eu delimitei assim três sujeitos que eu acho que são centrais, né? Um é a empresa que produz e distribui as cartas, né? Que ela vai ter todas as características de um capital industrial monopolista, né? Então ela vai controlar a produção dessas cartas, então vai estar extraindo mais valia, né, de quem está produzindo a carta lá nas gráficas, né, por exemplo, mas ela também vai, de certa forma, controlar o mercado atacadista das cartas, né? Então a mesma empresa, né, ela vai estar em controle de vários ramos desse mesmo da produção e da distribuição dessa mesma mercadoria, né? Ela também organiza os torneios, né, e etc. Então, quando a gente vê assim, isso tem características de um capital industrial monopolista, né? Como também ela vai, de certa forma, regulamentar o consumo através desses torneios oficiais, né? O segundo sujeito seria o varejista barra colecionador, né? Então, que é o cara que vai comprar as cartas para poder ficar com as cartas raras e revender elas, né? Então, esse varejista colecionador, ele vai estar atuando como capital comercial e capital rentista aqui. Capital comercial quando ele age como varejista. Então, ele está capilarizando, né, a venda das cartas. Ele está levando a carta do atacado até a mão do consumidor ali, né? às vezes a um preço mais econômico, às vezes a um preço mais elevado, dependendo da dificuldade de se chegar ali onde está, né, o consumidor. Mas ele também pode agir como um capital rentista. Como? Na medida em que ele começa a colecionar essas cartas. Então, quando ele começa a colecionar, ele vai poder agir como, de certa forma, um especulador, né? E aí, por que a gente chama de capital rentista? Então, por exemplo, se você pega a construção civil como exemplo, né? Na construção civil, você vai ter o capital industrial, que vai ser quem vai produzir os prédios, né? E o capital rentista é o cara que vai lá e compra o apartamento pronto e depois bota para alugar ou para vender, né? E aí, por que ele é rentista? Porque ele não extrai mais valia da produção, né? Ele não extrai mais valia da força de trabalho. O que ele faz é pegar a mais valia que foi produzida já pelo capital industrial e tentar capturar ela, né? Ou seja, pode ser da forma salário ou na forma lucro, né? Na forma salário é através do aluguel. O rentista vai lá e faz o quê? Ele pega o salário de alguém na forma de aluguel, né? E aí o que ele está fazendo é o quê? Ele está tirando do mercado uma mais-valia que não foi ele que produziu, né? Que não foi o capital dele que investiu para ela existir e nem foi o trabalho dele também que produziu ela, né? Então, esse colecionador, ele age como rentista na medida em que ele não produz a carta, ele não distribui a carta, ele não consome a carta, ele só compra a carta para tirar ela de circulação e poder usar isso como uma ferramenta, né, de extrair, a gente poderia falar, um sobrelucro, né? Um lucro em cima de um lucro, vamos dizer assim. É, sobrelucro eu não estou usando aqui no sentido mais técnico do termo, né? E o terceiro sujeito é o jogador barra consumidor, né? Que é a outra ponta, né, dessa cadeia produtiva ali, né? E que vai também influenciar, né, a variação de preço na medida em que ele vai ser um elemento imprevisível barra incontrolável. Ele é, vamos dizer assim, difícil de ser planejado, né? As tendências desse consumidor. Os consumidores vão ter preferência por um tipo de carta, por um tipo de deck, por um tipo de carta rara e etc, né? Então, isso se torna uma coisa nebulosa ali, né? E que vai acabar conferindo de maneira imprevisível, assim, né? Meio aleatória, um preço mais alto para certas mercadorias e não para outras do mesmo tipo ali, né? Então, que não está ligado exatamente nem ao rentista, né, que compra para poder especular, e nem ao monopolista, industrial monopolista que produz e que controla aquilo ali tudo. Então, vamos tentar agora entender como que cada um desses sujeitos vai influenciar essa flutuação de preços, né? Porque a gente não está falando aqui da produção de valor dessas cartas. Do ponto de vista da produção de valor, esse é um produto de pouco valor agregado. Claro que você tem a produção das artes, né? Se pode até levantar esse debate de uma mecanização da produção das artes, da diagramação, do design, etc, né? Tem programas hoje como Canva, que te permite fazer um design sem precisar de alguém com conhecimento técnico ali, né, do seu lado, para fazer aquilo, né? Um leigo consegue fazer. Né? E a inteligência artificial produzindo imagens está quase chegando nesse ponto de substituir um artista, né? Então a gente poderia ainda debater isso. Mas se você pensar que o artista e o designer, né, ele vai fazer o design de uma carta, ele vai fazer o desenho de uma carta, só que você vai produzir, por exemplo, milhões dessa carta, né, o custo de produção é muito baixo para esse produto, né? É papel, é tinta, né? Ou seja, não são matérias-primas muito caras, né? Não são máquinas que vão consumir uma energia muito grande, né? Você também não devem ser máquinas também altamente tecnológicas, né? Então a gente não está falando de máquinas que precisam de uma precisão gigantesca ou que fazem várias operações muito detalhadas, muito complexas, né? Então, se a gente levar tudo isso em consideração, assim, é uma mercadoria de pouco valor agregado. Então você não precisa de máquinas avançadas, não precisa de muita matéria-prima muito cara, não precisa de uma força de trabalho nem muito numerosa, nem muito qualificada, etc, 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 né? Então a gente está focando aqui na questão do preço mesmo. E aí no preço, esses três sujeitos que a gente falou vão ter um impacto grande, né? Então, o primeiro sujeito, né, que é a empresa que produz, né, vende no atacado e organiza, né, os concursos das cartas de Magic, né? Essa empresa que é responsável por essas três etapas, né, talvez não seja só uma empresa, talvez você tenha, né, tenha essas subdivisões, né, uma sucursal e tal, e etc, né? Aí entra todo esse debate sobre o que é um holding. Aí às vezes você tem uma empresa que é dominada por outra, né, as ações são controladas, né, por outra empresa, né? Mas vamos imaginar que seja uma empresa só. Ela consegue fazer uma mercadoria que tem baixo valor agregado, mas tem um preço altamente valorizado, né? Por quê? Porque ela monopoliza o mercado. Então, assim, só essa empresa produz as cartas de Magic no mundo inteiro. Né? Nenhuma outra empresa pode produzir essas cartas, né? Então, por conta do monopólio, ela é capaz de manter o preço, vamos dizer assim, no limite do que ela consegue fazer com que o consumidor continue comprando. Então, ela pode ainda aumentar o preço e fazer um teste. Isso aumentou ou diminuiu as nossas vendas? Manteve igual. Então, no próximo trimestre, a gente pode aumentar de novo o preço. E vamos vendo, né? Então, o que que significa? Que com o tempo, a tendência sempre é que o custo de produção vai diminuindo, né? E a extração de mais-valia vai aumentando. Mas essa empresa, como ela tem um monopólio desse mercado, né? Toda a mercadoria desse tipo, só ela que produz, o preço nunca vai baixar. Por mais que a produção fique cada vez mais rápida, a matéria-prima fica cada vez mais barata, a mão de obra seja substituída toda por robô, de repente, etc., né? Ou o cara substitua os ilustradores por inteligência artificial, os designers pelo Canva, tudo isso, o preço vai sempre, no mínimo, permanecer o mesmo, congelado, ou ela pode ir artificialmente subindo o preço por conta dessa questão do monopólio. E o que que vai garantir o monopólio a ela? Por um lado, é o trademark, né, e o copyright, né, ou seja, o direito de cópia ali, né, e a marca registrada. Mas, por outro lado também, né, se a gente sair um pouco dessa questão, assim, dessa análise mais ortodoxa, assim, da economia marxista, né, você pode levantar a carta que alguns membros da escola de Frankfurt levantavam, né, tipo o Eric Fromm e o Marcuse, de que existe um fetiche da marca, né, também. Então, assim, por que que as pessoas jogam Magic? Né? Por que que elas não vão jogar buraco, por exemplo, sei lá, né? Ou qualquer outro jogo que você possa usar um baralho normal, né? E aí esses autores, né, eles começavam a falar, por exemplo, esse fenômeno da moda, né? Eles estavam analisando isso. Então, por que que uma camisa, por exemplo, da Balenciaga custa X vezes 1000 e uma camisa da C&A é só X, né? E as pessoas querem a da Balenciaga, né? Sendo que às vezes é produzida na mesma fábrica, com o mesmo material, tem um design muito semelhante, né? A única coisa que muda ali é a marca, né? Então a gente estaria falando não de um fetiche da mercadoria em si, mas um fetiche da marca, né? Então essa empresa, né, ela não só ela vai conseguir determinar o preço base da mercadoria, porque ela monopoliza o mercado, tá? Mas ela também vai conseguir fazer isso porque ela conta com um outro fator, que é o fetiche dos consumidores em cima daquela marca, né? O cara joga Magic porque ele não quer jogar outro jogo de carta. Ele quer jogar Magic, né? Pelo que essa marca significa naquela subcultura ali, né? Agora, quando a gente parte para o varejista colecionador, né, ele vai estar agindo exatamente como um especulador, né? Então, o que o especulador faz? Ele tenta monopolizar o mercado comprando toda a mercadoria daquele tipo que tem, né? Porque com isso ele vai inflar artificialmente os preços, né? E aí ele vai estar jogando com a questão da oferta e da demanda. Então, é exatamente isso, né? O colecionador, por exemplo, que vai lá... Ah, saiu uma carta aqui especial de Magic, por exemplo, lá, por exemplo, a coleção do Senhor dos Anéis. Saiu uma carta especial do Gollum. Só tem 1000 dessas cartas. Aí o cara vai e compra 500, né? Ou seja, ele praticamente monopolizou essa mercadoria no mercado e aí ele que vai passar a determinar o preço base. Se eu tenho 500 dela e eu não estou disposto a vender nenhuma, só estou disposto a vender uma por 50 dólares, o preço já explodiu. Porque aí os outros colecionadores, varejistas que tiverem essa carta na mão, eles não vão querer vender por menos de 50 dólares também. E vão falar, se o cara que tem o maior estoque está disposto a vender a esse preço e tem gente disposta a comprar, eu vou vender por esse preço também, né? Então, o colecionador varejista, ele provavelmente vai assumir um papel aí de inflar esses preços razoável, assim, né? Se ele for capaz de comprar, né, um bom número, né, fazer um estoque grande dessa carta específica, né? E aí, obviamente, que talvez isso em alguns casos, né, em cartas muito numerosas, isso não vai ser possível. Em muitos casos isso vai estar ligado à sorte, não vai estar ligado só a dinheiro, né? Porque muitas vezes vai ser um investimento que não vai valer a pena, né? São cartas para o cara poder arrecadar todas essas cartas, fazer esse estoque tão grande, ele vai ter que lançar a mão de um dinheiro que ele não vai conseguir recuperar porque os consumidores não vão ter disposição de pagar o que ele necessitaria para ver de volta o investimento dele e ainda incluir algum lucro, né? E o terceiro grupo, né, que seriam os consumidores ali, né, as pessoas que jogam efetivamente o jogo, eles vão pressionar ainda esse preço, né, através das preferências deles, né? Então são preferências que emergem do uso, né, do jogo mesmo. As pessoas acham uma arte mais bonita, ou gostam mais da funcionalidade de algum tipo de carta, né, ou tem alguma carta que se torne icônica por qualquer motivo. E aí isso, o uso vai fazer com que uma carta acabe tendo um preço ligeiramente superior e a outra um preço ligeiramente inferior, né? E aí a pergunta que fica, pelo menos na minha cabeça, assim, depois que a gente mapeia, assim, né, vamos dizer assim, né, essas relações, é como é que tudo isso não desmorona, né? Porque assim, as pessoas poderiam imprimir as cartas na sua casa, né, e fazer o design das suas próprias coleções e montar decks caseiros e jogar e etc, né? Então, por exemplo, tem um jogo de cartas chamado Star Wars Destiny, né, que ocorreu isso. A empresa que fazia, ela descontinuou o jogo, mas os fãs quiseram continuar jogando. Então, os fãs se reúnem em comunidades, lançam novas coleções, imprimem elas, né, e continuam jogando, fazendo torneio, etc. Por que isso não ocorre no Magic, por exemplo, né? Talvez até ocorra em menor escala, né? Já ocorre em menor escala. Mas por que isso não se torna um fenômeno tão grande a ponto de quebrar a empresa matriz, vamos dizer assim, né? A empresa responsável por produzir as cartas, né? Isso pode estar ligado tanto ao fetiche sobre a marca, né? Então, o consumidor ali, né, o jogador, né, ele pode ser um cara tão enredado por esse fetiche da marca, né? Não, eu quero jogar Magic, o Magic original, né? Eu quero abrir o pacotinho e etc, né? E tudo que está ligado, toda a parte psicológica que está ligada nessa, no consumo disso, né, dessa mercadoria, que também pode ser potencializado, inclusive, pela nostalgia, né? Então, isso pode ser um fator determinante, mas não vai ser só isso. A gente também pode pensar, por exemplo, na qualidade do produto, né? Então, uma impressão caseira, né, ela é diferente, por exemplo, de você competir em termos de qualidade da mercadoria, né? Você fazer uma impressão em casa com a carta industrializada, né? Ela tem uma outra coloração, um outro brilho, uma outra textura e etc, né? A padronização, inclusive, né? Então, mas aí, só para a gente fechar, com essa possibilidade que você fala, né, de empresas chinesas estarem produzindo cartas similares a um preço mais baixo, né, isso tudo pode vir abaixo com isso. Por quê? Porque aí a gente vai ter empresas produzindo um produto idêntico, praticamente, só que vendendo a um preço mais baixo, porque sabe que a empresa matriz infla o preço, né, para aumentar os lucros, porque ela tem um monopólio. E aí, quando essas empresas chinesas começam a produzir essa versão similar ali, né, que pode ser praticamente indistinguível do produto original, você começa a quebrar tanto a questão do fetiche da marca, se é indistinguível, como é que você vai saber a diferença, né, de uma coisa e outra, como também pode se aproveitar da nostalgia, né, reimprimindo cartas que a matriz não quer mais imprimir para não baixar o preço e etc. Ou que os colecionadores conseguiram fazer o estoque das cartas todas, elas sumiram do mercado, né? Mas você também pode oferecer um produto de alta qualidade a um preço menor, né? Ou seja, você estaria então surgindo uma indústria não monopolista ainda, né? Ou seja, um outro capital industrial que estaria tentando competir com o capital monopolista, né? E aí, para isso, ele estaria bagunçando aí todas essas relações econômicas do meio campo, né? Que traz muitas possibilidades, assim, né? Eu não vou bater o martelo aqui e falar que isso vai fazer a empresa mudar as práticas dela ou que a comunidade, né, dos jogadores vai mudar, mas é muito interessante pensar nessas possibilidades, né? É isso. Brigadão aí pelo convite. Grande abraço.
Bom, agora qual é a minha opinião sobre tudo isso para evitar ficar em cima do muro? Eu, como jogador de Magic, sou a favor do consumo de pirataria. E eu vou explicar. Quando era jovem e não tinha dinheiro nem para comprar uma coxinha, minha saída para ver um filme era ir no camelô e comprar filmes piratas. Só assim conseguia assistir os filmes, já que não tinha uma internet de alta velocidade para assistir pirata pela internet e não dispunha de dinheiro para ir no cinema. Com o tempo, foi possível assinar um canal de streaming, dado minha nova realidade material. Misturando com o tempo que se tornou mais escasso pela vida adulta, parei de consumir filmes piratas. Raramente consumo para falar a verdade. O mesmo aconteceu com videogame. Eu era um ávido consumidor de jogos piratas e jogava um jogo por semana, mas devido ao tempo que se tornou mais escasso e a minha nova realidade material, consigo comprar um jogo original. Portanto, agora eu jogo esse jogo original por 6 ou 8 meses e o seu investimento consegue ser diluído durante esse período, que se torna algo viável. Portanto, é possível seguir esse caminho. O mesmo conceito cabe no Magic. Eu consigo comprar algumas cartas originais, mas quando se trata de cartas muito caras, parto para a pirataria, sem tristeza no coração. E acho válido sim, dado o abuso, na minha opinião, e monopólio do mercado que a Wizards pratica. Não existe nenhum dado oficial sobre os preços do mercado paralelo, mas a Wizard nada faz para lutar contra isso, inclusive, na minha opinião, ela apoia por trás dos bastidores. Isso pode, inclusive, ser um dos grandes segredos do sucesso tão longo do Magic no mercado. É claro que eu não posso ser hipócrita e sei que lojistas sofrem impacto por causa disso, mas a culpar o consumidor é um equívoco. A culpa é do monopólio da Wizard, que é a do interesse dela ter carta custando 5 mil dólares. Eu não tenho dinheiro para ter uma carta dessa, portanto, se quero jogar com ela, coloco uma proxy no meu baralho. Se eu fosse rico, com toda certeza, ia comprar uma carta custando 3 mil reais, que não teria nenhum impacto na minha vida. Mas hoje uma carta de 100 reais tem impacto na minha vida. Lembre-se da frase que eu comecei, que o Elba cita sobre o Rude da Alpha Investments. Pois é, o que ele diz de que o que ele faz no mercado faria ele ser preso se ele tivesse um Wall Street, faz a gente pensar o seguinte: nós temos investidores que estão trabalhando com essa escassez no mercado e com a especulação. Portanto, consumidores que não têm dinheiro para comprar mais essas cartas por causa de especuladores e a Wizards não faz nada para lutar contra eles, nada, absolutamente nada mesmo, nós que não temos acesso, não conseguimos comprar essas cartas para ter no nosso baralho, as cartas originais. É uma ilusão achar que a pirataria vai acabar. É uma ilusão achar que uma onda divina vai cobrir a mente dos consumidores, que vão deixar de consumir produtos piratas e vão adquirir produtos só originais. Claro, desde que caiba no bolso daquela pessoa. Evidente que alguns vão declarar: ah, mas existem formatos de jogos mais baratos, que você não precisa ter um baralho custando muito dinheiro e que também você não precisa comprar cartas caras. Não importa, porque o nosso amigo Daniel já falou sobre o feitiço da mercadoria aqui para vocês. E isso é algo que existe. Não é à toa que uma pessoa que deseja comprar uma bolsa da Chanel, ao invés de comprar uma bolsa que caiba dentro do seu orçamento, pode adquirir um produto pirata. Isso é uma ilusão, vamos ser honestos. A solução, na minha opinião, é simples: preços justos e honestos, que caiba na realidade material de cada cidadão do mundo do Brasil. Mas claro, pessoal, sem ilusão, não é do interesse da Wizards fazer isso. Ela está rica desse jeito e muito bem, obrigado. Se você gosta do Comunas Nerd United, compartilhe esse episódio e venha debater conosco. É muito importante debater com vocês. O canal está aberto para todos. Um beijo e até a próxima.